בעזרת השם, הוא דף ג'ורג'י, עין דלת, עמוד א', נובי ליניאס, דיסימה פרבשו, דז מייז לרגס, עבר הרודף אחרי בן מאבימוס, לנוס המשנה, כי הפסוע, כי תא כהנדו, הסתאינדו, פזה אידולטריה, או פרופנאו שבת, אגן שנאו, פוג'י, אביטר, איסטו, סי, איסו וי קוסטה, na vida da pessoa, ou seja, a gente não evita do pecado ser cometido matando o pecador. Tânia, já a Braita traz uma opinião diferente. Levishim Baruch Hai Omer, fala Levishim Baruch Hai, Haoveh Vat Chavim, Nitan Leatziro Menafsho. A pessoa que está indo cometer idolatria, a gente pode até mesmo matar ele para evitar que ele faça o pecado. Kal Vachomer, uma פגם אידיוט, ניתן להצילו בנפשו. יפרו עבוד רבשים לנו סגינצ' סי אשין שווה כלומר עצמו הפסוע כיווי מטר האוטרה רוצה שווי מטר ומוטר סל ומנו אז אין שג'יז כשאין שמטה או אססינו פרוויטה כריפס האיסו פגם גבוה לו כל שכן אהוביו כשי הפסוע הווי פזה אוגו קונטרה דאוס אהוביו כשאין שפוד מטר אלי פרוויטה כריפס האיסו. Pergunta agora a Vichy Yonchim Menadim. Já conhecemos a regra que diz que se baseando num raciocínio não podemos aplicar uma pena de morte ou algum outro castigo. Não podemos castigar ou punir se baseando num raciocínio enquanto isso não foi dito na Torá. Fala Gmará, Kassavar, Yonchim Menadim. A opinião de Rebbe Shimon é que realmente a gente pode aplicar uma punição se baseando no raciocínio e não como os outros sábios que discutem com isso. Tânia, uma segunda braita traz a opinião do filho de Rebbe Shimon. Tânia, Rebbe Rebbe Shimon, fala Rebbe Rebbe Shimon, a mochelet da Shabbat está na tzilo benafsho. Até mesmo uma pessoa que está indo profanar o Shabbat, também podemos evitar o pecado matando esta pessoa. Da onde Rebbe Lazar aprende isso? Savar lá que a voa de amar onde Minadim, o Rebbe Lazar concorda com o que foi dito pelo seu pai, que por causa do raciocínio a gente diz que a pessoa que vai fazer idolatria a gente pode evitar o pecado através de matar o pecador. Veata Shabbat Bechilul Chilul, Mavadat Chavim, já que a palavra Chilul aparece com relação a idolatria, aparece também com relação a Shabbat, a gente aprende que nos dois casos a gente pode evitar o pecado, até mesmo matando o pecador. Agora a Gemara vai tratar de uma questão interessante. Nós sabemos que temos uma série de atos que nos são proibidos, as averotas proibições da Torá. Agora, também sabemos que se uma pessoa está em perigo de vida, a gente pode transgredir as proibições da Torá para salvar a vida de uma pessoa. E se a pessoa tem duas opções, ou que ele morre, ou que ele transgride uma das proibições da Torá, ele vai transgredir a proibição para continuar viver. Exceto alguns casos extremos, alguns pecados mais graves do que os outros, sobre esses a gente fala que é melhor a pessoa morrer e perder a vida do que a pessoa transgredir o pecado. Quais é que são esses casos especiais? Amar Rebbe Yochanan Shimon Rebbe Shimon ben Yotzadak, fala Rebbe Yochanan Rebbe Shimon ben Yotzadak, Yimnu vegamru bilat Beit Nitza. Os sábios estavam no sótão na casa do Nitza e lá foi fixo o seguinte, na cidade de Lut, Kol Averot Shebat Torah, com relação a todas as proibições da Torá, Yimomrim Adam Avor Valtiarei Gavor Valtiarei. Se alguém vem e diz, olha, ou você transgride a proibição ou eu te mato. Por exemplo, se vem um ameaçador e diz ou que você transgride o Shabbat, ou que você anda de carro no Shabbat, ou que eu te mato, então a pessoa deve andar de carro no Shabbat para não morrer. Chutz, exceto, Mevodat Kochavim, o pecado de idolatria, Vegilu Arayot, e os pecados matrimoniais, Veshvichud Amim, e o pecado de homicídio. Estes três são pecados mais graves do que os outros. Sendo assim, é preferível a pessoa morrer e perder a vida do que transgredir estas averot mais graves. Pergunta a Mará, Ravadat Kravim, Lo? Será que a pessoa deve morrer para não transgredir a idolatria? Vê a Tânia. Olha só o que foi dito na Braita. Amar Ishmael. Falou Rabi Ishmael. Minaim she'amrul adam avod ve'avod chavim ve'al te'alei. Minaim she'avod ve'al te'alei. Uma pessoa que ameaça e diz: ou você faz idolatria ou que eu te mato. A pessoa vai fazer idolatria e não morrer. Tamun lavai, como fala o Pasuk. Ve'chai ba'el. Ve'lo she'amud ba'el. O Pasuk diz que são as leis da Torá. Vocês vão cumprir as leis da mitzvah e viver dessa maneira. Aprendemos que a gente tem que viver com as leis da Torá. Se as leis da Torá, elas estão se sobrepondo sobre a vida, então a gente não tem que respeitar as leis da Torá para poder continuar vivendo. Yachol afilo befarhesia, tamo lomar, lo techalot shen kotilin yashti. Já vem um outro passo que diz: vocês não vão profanar o novo de Deus. Daqui aprendemos que se isso está sendo feito de uma maneira pública, tem muitas pessoas vendo isso. Se a coisa está sendo feita publicamente, é preferível a pessoa morrer e mostrar publicamente a nossa fé em Deus e na Torá do que transgredir. Ou seja, sobre todas as proibições da Torá, mesmo que a gente diz que geralmente a pessoa deve transgredir para continuar vivendo, se esta ameaça está sendo feita de maneira pública, então a gente vai dar a vida para não transgredir a lei da Torá, porque uma vez que isso está sendo feito na frente de todo mundo, isso aqui na verdade é um desafio para a fé, que é provar para todo mundo que a nossa fé não é verdadeira. Então a gente quer mostrar: não, a gente vai dar a vida para não transgredir. De qualquer maneira, a gente vê que com relação à idolatria, a pessoa deve transgredir para não morrer, e não como foi dito anteriormente. Responde a Maraino de Amur, que era Belazar. A lei que foi fixa por Rebbe Yochanan, ela vai de acordo com o que fala Rebbe Elazar. Detalhe, Rebbe Elazar Omer, como fala Rebbe Elazar na Braita, ve'avtai ta shemur kecha b'chor b'avcha b'chor b'avcha b'chor modecha. A gente fala no Shema, você deve amar a Deus, b'chor b'avcha, com todo o seu coração, b'chor b'avcha, com toda a sua alma, b'chor modecha, com todos os seus pertences. E o nemar b'chor b'avcha, lama nemar b'chor modecha, bem nemar b'chor modecha, lama nemar b'chor b'avcha. Por quê? O Pasuk diz com toda a sua alma e com todos os seus pertences. Bastaria dizer a coisa mais preciosa para a pessoa, que mesmo com as coisas mais preciosas, você deve servir a Deus. E é óbvio que com as coisas menos preciosas também. A resposta é: existem pessoas que eles gostam mais do corpo físico deles do que do dinheiro. Eles preferem não ser feridos do que perder dinheiro. Então, para estas pessoas, fala o Pasuk: sirva a Deus com toda a sua alma, com todo o seu corpo. Porque o seu corpo é a coisa mais preciosa que você tem. Já as pessoas, existem pessoas que preferem o dinheiro do que o corpo, eles preferem se ferir ou até mesmo se danificar para não perder dinheiro. Sobre essas pessoas, fala o Pasuk: sirva a Deus com todos os seus bens, todos os pertences, porque para você isso é a coisa mais preciosa. De qualquer maneira, se baseando nesta explicação do Pasuk, aprenderam os sábios e fixaram que a pessoa deve perder a vida e não cometer a idolatria. Porque o Pasuk está dizendo que a gente vai servir a Deus, gostar de Deus e não trocar Deus por um outro ídolo com toda a nossa alma. Ou seja, mesmo que isso te custe a nossa vida, a gente deve entregar a vida e abrir mão da nossa vida para não cometer a idolatria. Então, daí foi esclarecido de onde a gente sabe que a pessoa deve morrer e não fazer a avodá zará, a idolatria. Gilu Areot Veshfuchu Damim, já com relação às outras duas proibições, de proibições matrimoniais e homicídios, que é Rebbe, e a explicação é como diz o Rebbe. Detalhe, como fala a Braita Rebbe Omer, falou o Rebbe, que Kasheia com Ishadreu Viratzchonafes, que era da Varazé. É dito com relação a uma menina que foi violentada por um homem, que ela está isenta do pecado, da punição, porque ela foi forçada, assim como uma pessoa que está no campo e vai e mata o outro contra a vontade dele. Por que o pastor precisa comparar o caso da menina com o caso do assassinato? Aprendemos daqui que o pastor quer comparar os dois casos. Estamos comparando então o caso do assassino com a pessoa que força e tem relação com uma menina que está noiva. Mane arano rassani tanne azzilo benafsho, afrozzerne tanne benafsho. A primera lei che ci apprende come ci vuole da interior è che assim come un caso da menina, a gente salva ela, até mesmo matando o perseguidor. Assim também no caso de uma pessoa que está indo matar o outro, a gente salva a vítima, até mesmo matando o perseguidor. E da mesma maneira, mas que isto não é uma salvação, mas o tzach é a lei que vai lavar, afinal é uma salvação, é a lei que vai lavar. E assim também a gente diz que assim como no caso do assassinato é preferível morrer para não fazer um homicídio, assim também no caso da proibição, das proibições matrimoniais, é preferível morrer e não transgredir uma proibição matrimonial. Rotzeach gufei minan. E no caso do assassinato, quem, como a gente sabe que realmente, se alguém fala para um judeu que ou ele morre ou que ele mata o outro, ele deve morrer e não matar o outro, svarau. Ah, fala que mara esta lei? A gente pode concluir com o nosso raciocínio. Como aconteceu uma vez, deu de Atre Kamederaba, veio uma pessoa perante o Rava e perguntou: Veamarle amar limar durai zir katlepana velokatinala. Falou para mim, falou para o Rava que o governante ordenou ele: ou que você vai matar um fulano, um outro judeu, ou que eu, o governante, vou te matar. Então ele perguntou para o Rava o que ele tem que fazer. Amarle respondeu Rava: Litura velotitko. Você vai morrer? Ou seja, deixa ele te matar, mas você não vai matar e assassinar uma outra pessoa. Porque Mieimar lhe dava de dar sumaktfei, dir madama de augabra sumaktfei. Quem disse que o seu sangue é mais vermelho? Talvez o sangue do outro é mais vermelho. Ou seja, tem duas pessoas que estão vivas. Como é que a gente pode preferir um sobre o outro? Como é que a gente pode dizer que a gente vai matar um para o outro viver? Quem nos disse que a vida de um vale mais que o outro? Por isso, se te falam, olha, mate uma outra pessoa para você não morrer, quem disse que a sua vida é mais valiosa? Então você vai ter que ficar parado, e se o governante vai te matar, você não tem o que fazer. Então foi estabelecido que através desse raciocínio a gente diz que a pessoa não vai matar uma pessoa para salvar sua vida. Daqui aprendemos também que uma pessoa não vai transgredir uma proibição matrimonial para não salvar a sua vida. E aprendemos de um passo, como vimos acima, que a pessoa não vai cometer idolatria para salvar a sua vida. Que até Ravdimi, quando Ravdimi chegou na Babilônia, Amar Rebi Yochanan, ele falou o nome de Rebi Yochanan, Lo Shamel Asheró Bishat Gzirat Amalchut. Toda esta regra que a gente disse, que com relação a todas as leis da Torá, é preferível a pessoa transgredir para salvar a sua vida, exceto essas três. Isso se trata numa época comum. Avad Bishak Zirat Malchut, Afiru Mitzvah Kalá, Yarek Vayavor. Porém, se a gente está numa época em que os Goim, os outros povos, querem exterminar o povo judeu ou lutar contra o judaísmo, se a gente está tendo uma época especial onde os goim estão tentando lutar contra o judaísmo, nesta época as leis são diferentes. Nesta época a gente tem que se fortificar e mostrar para eles que a nossa fé é a fé verdadeira e a gente está pronto a perder a nossa vida para não transgredir até mesmo uma lei menos severa, até mesmo a lei menos severa que existe na Torá, a gente não vai transgredir. Mesmo que isso vai custar a nossa vida. Então, nestas épocas especiais, sobre qualquer proibição, a pessoa tem que não transgredir e morrer. Que até Ravim, ama Rabi Yochanan, e quando veio Ravim para a Babilônia, ele falou o nome de Rabi Yochanan, afilo shelo bishat chak b'shor b'shat malchut, lo amru ela betzina, aval b'faresa, afilo mitzvah kala, yarek v'alevor. Não só isso. Existe uma outra situação que também a pessoa deve morrer para não transgredir as outras leis, que é, como a gente falou anteriormente, quando isso está sendo feito de maneira pública. Quando vem um goi e na frente de um público diz ou você transgrede ou que eu vou te matar, já que ele está fazendo isso para provar para os outros que os judeus não acreditam de verdade na sua Torá, ou que ele quer enfraquecer a fé judaica, nesse caso, já que isso está vendo de uma maneira pública, também, mesmo sobre as leis menos severas da Torá, a pessoa deve morrer para não transgredir. Então vimos que existem duas situações que a pessoa deve morrer para não transgredir nenhuma lei da Torá, que é um caso que é uma época onde os goim estão lutando contra o judaísmo, e o segundo caso é quando o goi está fazendo isso de uma maneira pública. Mas mitzvah kalá, o que quer dizer a lei, uma lei menos severa da Torá, que a gente, até mesmo sobre isso, devemos dar nossa vida? Amarav Amaravitzak, fala o Rav Amaravitzak, Amarav no nome de Rav, afilu leshenuyei arketa de mesana, até mesmo trocar o cadarço do sapato. Ou seja, se trata, num caso, que os goim, que são idólatras, eles têm um certo costume, que eles vestem o cadarço de uma certa maneira, que não é algo tão distinto. Já os judeus, que eles preferem se vestir de uma maneira mais comportada, eles se vestem de uma outra maneira. E o goi está forçando o judeu a trocar a maneira como que ele amarra o sapato, ou trocar a cor do cadarço, e agora começar a se vestir como um goi. Mesmo que isso não é uma proibição de verdade, é só um costume que provém da idolatria, isso já é o bastante. Mesmo sobre esses costumes judaicos, se estamos tratando dessas duas épocas especiais, a pessoa deve morrer e não mudar a maneira e o costume judaico. Vekama falecia, escreve-se a Gemara. Vimos que se isso está sendo feito de uma maneira pública, então a pessoa vai dar a vida para não transgredir nenhuma lei da Torá. O que quer dizer um público? Quantas pessoas, pelo menos, precisamos? Pelo menos 10 pessoas. Se isso está sendo feito no frente de um público de 10 pessoas, isso já é o bastante. Pshita Israel in Beina, Dichtiv, Venit Kedashti, Betoch Bnei Israel. Toda esta lei provém do pasuk que diz: Venit Kedashti, Betoch Bnei Israel. Eu vou me santificar dentro do povo de Israel. Ou seja, quando chega uma situação que a gente tem que provar de verdade a nossa fé e santificar a Deus, a gente tem que dar a vida. Então, como diz o pastor, eu vou me santificar dentro do povo de Israel. Ou seja, essas 10 pessoas têm que ser judeus. Se isso está sendo feito na frente de 10 judeus, então a pessoa deve dar a vida por qualquer lei. Bai Rabirmia perguntou, Rabirmia, Tisha Israel Rochir Kadmal, será que todos os 10 devem ser judeus? Ou será que bastam 9 judeus e um goi? Tashma, a Gemara traz uma prova. Detani Rabenai falou, Rabenai, Ahua, irmão de Rebchia Bar Ava, Atia Toch Toch. Fala o seguinte: Haha, Klivaha, Nikdashi Betoch Ben Israel. No nosso passuk é dito que eu vou me santificar Toch Ben Israel, dentro do povo de Israel. Viktitava, Nimlu Betoch Eda Hazot. Também no caso do Korach está escrito que devem sair de dentro do grupo de Korach. Assim como lá se tratava de 10 judeus, Afkan Kulu Israel. Aqui também se trata de 10 judeus, por isso a conclusão é que se esta ameaça é feita perante 10 outros judeus, então o ameaçado vai ter que dar sua vida para provar a força da nossa fé. Pergunta como era? Via Esther, Farécia Avai. Nós sabemos que o Ahashverosh, como a gente sabe da Megilat Esther, o rei persa, ele escolheu a Esther, uma mulher judia, como sua esposa, e ela se casou com ele. Sendo assim, como é que ela podia fazer isso? Afinal de contas, isso foi feito de uma maneira pública, todos sabiam que ela estava casando com o rei. Casar com um goi é uma proibição da Torá. Sendo assim, ela deveria morrer e se rejeitar em casar com o rei, mesmo que eles iam matar ela. Devia negar o casamento com o rei, porque isso foi feito de uma maneira pública. A gente viu que tudo que é feito publicamente, a pessoa deve morrer para não transgredir uma lei da Torá. Vamos falar rapidamente, entre parênteses, que todos os comentaristas perguntam aqui, afinal, é uma proibição matrimonial. Uma proibição matrimonial, mesmo que não é feito de maneira pública, vimos no começo do nosso DAF que a pessoa deve dar a vida para não transgredir. Porque a Gemara perguntou que o caso da Esther era algo que foi feito publicamente. Existem algumas explicações. A explicação que Tosso diz é que o casamento de Esther não era um pecado matrimonial tão grave. Era um casamento com um goi. O casamento com um goi não é considerado Gilu Arayot, não é considerado um pecado matrimonial, e sim, ele é de nível menor, é como as outras proibições da Torá. Por isso, a Gemara pergunta que já que era um ato público, ela deveria morrer para não fazer isso. De qualquer maneira, perguntou a Gemara que a Esther deveria dar sua vida para não casar com a Ahasuerus, uma vez que isso foi feito de maneira pública. A Marabaia respondeu a Baia: Esther, no caso da Esther, Karka Olam Haita, ela não fez nenhum ato. Ele foi o homem que usou ela para sua relação. Ela não ficava parada, não fazia nada. E por isso, ela não fazia nada. Então, não é que ela fez um ato para... Não é que ela fez um ato em vez de morrer, e sim, fizeram um ato nela. Rava Amar, Rava traz uma outra resposta. Hanatatzman Shanei. Fala Rava, tudo o que vimos se trata de um goi que ameaça um judeu porque ele quer desafiar a fé judaica. Nesse caso, a gente tem que provar a veracidade da nossa fé. Porém, se o goi está fazendo isso pelo seu prazer e não com meta de desafiar a nossa fé, nesse caso, a gente não precisa morrer para não fazer isso. Todo negócio é que quando o goi vem desafiar a nossa fé, a gente tem que provar e santificar a Deus que a nossa fé é verdadeira e que a gente é fiel. Mas se o goi está usando o judeu para o seu próprio prazer, então, a gente não precisa se matar para isso. Logo, o Ahasuerus, quando ele casou a Esther, ele não fez isso para provar, para desafiar a fé judaica, para forçar ela a casar com alguém que lhe é proibido. Ele fez isso pelo seu próprio prazer, porque ele escolheu ela como esposa. Sendo assim, ela não tinha obrigação de perder a vida para isso, e assim também com relação às outras leis. Deilotei Mahachi. E diz o Rava, é óbvio que esse conceito está certo, que se o goi faz pelo seu prazer, não temos obrigação de dar a vida. Porque Hanei Kavai Vedimoneki Heihi Yavinaneu, o costume era que na festa da idolatria eles colocavam alguns utensílios de bronze grandes como aquecedor para o público. E o costume era que todos os moradores da cidade tinham que dar um pouco de brasas de fogo para esse aquecedor. E os judeus também davam um pouco de brasa. E não diziam que isso faz parte da idolatria e a gente vai morrer e não dá a brasa. Por quê? Porque eles não faziam isso para provocar a fé judaica. Eles faziam isso simplesmente pelo prazer, para aquecer o povo. E por isso isso é permitido. Assim como no caso desse aquecedor isso é permitido, assim também no caso da Esther, o Ahasuerus fez isso não para desafiar a fé judaica, e sim pelo seu prazer, e por isso é permitido. Veaz da Rava Letaime, e a Gemara traz um outro ensinamento do Rava, que vai de acordo com este conceito. De Amar Rava, falou o Rava, Akum de Amar Nele Haisrel Ktor Aspata Vishabata Vishadri Chayutai Velo Katina Lach Liktor Velo Liketle. Se um goi fala para um judeu publicamente, agora é Shabbat, e os judeus não colhem plantas no Shabbat, mas eu te forço, ou você colhe a planta no Shabbat e dá para o animal comer, para o meu animal comer, ou que eu te mato. Então, mesmo que isso é feito de uma maneira pública, fala o Rava, o judeu pode colher as plantas no Shabbat e dar para o animal do goi. Já se o goi fala, colhe as plantas e joga no mar, joga no rio, nesse caso o judeu vai morrer e não profanar o Shabbat. Qual que é a diferença? A explicação é clara. No primeiro caso, a intenção do goi é o seu próprio prazer. Ele quer usar o judeu como escravo. Ele não quer desafiar a fé judaica. Ele quer que o judeu vai dar de comer para o seu animal. E por isso é permitido, mesmo que isso seja feito de uma maneira pública. Já no segundo caso, ele não tem nenhum prazer disso que o judeu colhe as plantas. Ele está falando para o judeu jogar as plantas no rio. Por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso simplesmente porque ele quer desafiar a fé judaica. Então, já que ele está vindo para desafiar a fé judaica, já que a verá está sendo feita de maneira pública, mesmo que a proibição do Shabbat, a gente vai ter que morrer e não transgredir. Baum lembra Ami, perguntaram então para Avami, Benoach mitzuvé al kedushat Hashem ou en mitzuvé al kedushat Hashem? Com relação aos judeus, então, falou o pastor Fenekdashti Betoch Neisser, o bozo santificado pelo povo de Israel, dentro do povo de Israel, é que aprendemos que sobre as três mitzvot graves a gente sempre prefere morrer e não transgredir, e se trata de um ato público ou de uma época quando estão lutando contra o judaísmo, também deve-se morrer e não transgredir. Será que um goi, com relação às sete mitzvot, das quais os goiim são ordenados, será que sobre essas também a gente diz que se vem um ameaçador e diz ou você faz a proibição, eu te mato? Será que o goi também tem que dar a vida para não transgredir as proibições? Por exemplo, se vem uma pessoa e ameaça um goi, ou que você faz a idolatria, o que é proibido para o goi, ou que eu te mato, será que o goi também tem que morrer para não transgredir a idolatria? Amar Abai, falou Abai, Tashma, olha só a prova que eu vou te trazer, chama mitzvot, mitzvot, Beninor. Vimos que os goim têm sete mitzvot que eles foram ordenados. Veimita Tami Havan, e segundo o que você está dizendo, eles têm oito mitzvot, porque além das sete, eles têm também a mitzvah de santificar a Deus e não transgredir as outras mitzvot. Amar Leirava, respondeu Rava, isso não é uma prova. E não foi como avisaraio. Não, porque talvez Deus ordenou os goim de sete mitzvot, e dizendo, tudo que está ligado com as sete mitzvot vocês devem respeitar. Tudo que está ligado com os sete preceitos. E está ligado com o preceito não transgredir a proibição, até mesmo que isso custe a vida do goim. Então talvez os goim, sim, estão ordenados. Mas haverá, qual que é a conclusão? Amaravada Barava. Falou Amaravada Barava. Amrei Beirav. Falavam no Betamidrash de Rav. Ktiv. Fala o Pasuk, לדבר הזה ישלח השם לעבדיך, בבוא אדוני בית רימון, להשתחוות שמה, והוא נשען על עדי והשתחוותי. Está escrito, com relação ao Naaman. Naaman, ele era o general, um general do exército de Aram, de um povo goi, e ele acabou se aproximando do povo judeu. Ele não se converteu, mas ele se aproximou do povo judeu, e ele queria cumprir as sete mitzvot dos goi. Como nós falamos, uma das proibições é a proibição de idolatria. Falou Naaman para o profeta Elisha, eu sou o general e o ajudante do rei de Aram, eu peço para que você reze para Deus, para que Deus me perdoe. Por quê? Porque quando eu estou servindo o meu majestade, o rei de Aram, eu vou com ele para o Beit Rimon, que é a idolatria deles, e o rei se apoia em mim, e ele se ajoelha para a idolatria. E eu, que estou segurando o rei, eu preciso também me ajoelhar junto com o rei. Então, eu estou transgredindo a idolatria, eu peço para que você reze para Deus para perdoar por isso. Vektiv, respondeu Elisha, Vamer olech l'shalom. Falou Elisha, tudo bem. Vem ita lo leimale. Fala, mas assim, um goi deve até mesmo morrer para não transgredir a idolatria, este Naaman, ele deveria falar para o rei que ele se recusa a ajudar o rei, mesmo que isso ia custar a vida dele, para não transgredir a idolatria. Porque então o Elisha, o profeta, respondeu que tudo bem. Ele deveria dizer que não está tudo bem, que ele deve até mesmo passar perigo de vida e dar sua vida para não transgredir a idolatria. Falando de maneira diferente, Rabbe Tzina, Rabbe Faresia. Com relação aos goim, mesmo a idolatria, somente se isso é feito de maneira pública, é que eles têm a mitzvah de Kiddush Hashem. E por isso, já que o rei ia fazer essa idolatria, não na frente de 10 judeus, não tinham lá 10 judeus, e por isso, ele não tinha a obrigação de dar a vida para não transgredir isso. A Gemara vai trazer um episódio para nos mostrar até quanto nossos sábios são severos com relação a esse conceito que não devemos transgredir uma proibição matrimonial até mesmo que isso custe com a vida da pessoa. Amar Levi da Amarav, conta o Levi do nome de Rav, Maase, uma vez aconteceu o Gadam errado com um sujeito que ele era uma pessoa chula, baixa e indevida. Ele ficou de olho numa mulher, ele era uma pessoa muito baixa ele acabou sonhando com ela e desejando ela muito, vela libotina. Ele adoeceu e estava quase morrendo. Baruch Shalom. Perguntaram então para os médicos: o que, que a gente faz para ele se curar? Veamru, responderam os médicos: Elo takana atitiba elo. Somente se ele conseguir ter uma relação com esta mulher, que ele vai poder se curar. Senão, ele vai acabar morrendo. Amru Hamim foram para os sábios e perguntaram, refalaram os sábios: Yamut ve'altiba elo. É preferível que ele morra e ele não transgride, e ele não tenha uma relação com essa mulher. Voltaram para os médicos e perguntaram: o que, que a gente faz? Tamando falava uma. Falaram os médicos: se ele ver a mulher nua, isso já vai bastar para ele concretizar o que ele está desejando e ele já vai se curar. Falaram os sábios: Yamut ve'al tamando falava uma. É preferível que ele morra do que ela apareça perante ele numa situação dessa. Falaram então os médicos: Tesaper imom echorei agader. Se eles se juntarem num quarto sozinhos, eles conversarem, isso já vai bastar, talvez, para ele se curar. Falaram os sábios: Yamut velo tesaper imom echorei agader. É preferível que essa pessoa morra do que eles se juntem dessa maneira indevida. Do que se tratava? De qual mulher a gente está falando? Pligi bar Yaakov Baridi. Sobre isso discutiram o Rav Yaakov Baridi e o Rav Shmuel bar Nachman. Cada um dos dois diz: Esse é Tisha, então, se trata de uma mulher que já estava casada com um outro homem. E por isso, ela não podia nem mesmo conversar numa situação íntima com esse homem. Por isso falaram os sábios: é preferível que ele morra do que transgredir a proibição de Gilu Ariot. Mesmo que não somente a própria relação que é proibida pela Torá, mesmo tudo que está em volta, Vizaraio de Arayot, tudo que tem a ver com a relação, toda a intimidade com a mulher, já é considerada Gilur Arayot, e sobre isso é preferível a pessoa morrer e não transgredir. Hadamar, uma outra explicação diz, Pnuyaita, se tratava de uma menina solteira. Pergunta Amara, Bishlamalemadamar Eshet Ishaita Shapir, segundo a primeira explicação que a mulher é casada, dá para entender porque os sábios não queriam permitir nenhuma intimidade com ela, e era preferível que ele morra. Mas se estamos falando de uma mulher solteira, será que a proibição com uma mulher solteira é tão grave que ele não pode nem mesmo conversar com ela? Afinal de contas, uma pessoa que tem relação com uma mulher solteira, mesmo que isso é proibido pela Torá, porque eles não estão casados, mas é uma proibição de lav, segundo Rambam, não é uma proibição tão grave? Algumas respostas. Rav Papa amar mishum pegar mishpachá. O Rav Papa diz que isso ia causar uma grande vergonha para a família da menina. Explica o Igrot Moshe Moshe Feinstein, viveu algumas dezenas de anos atrás nos Estados Unidos, que isso que a família vai passar vergonha não é o bastante para evitar que eles tenham a obrigação de salvar a vida desse homem. Mas não é somente uma vergonha, é todo um clima problemático. É uma situação de baixaria, que ele vai se encontrar com a mulher num quarto íntimo. E por isso, já que é algo que tem a ver com relações proibidas, vieram os sábios e disseram que sobre isso também é dita a regra, que é melhor morrer e não transgredir uma proibição matrimonial. Ravacha Bederavika, diz Ravacha Bederavika, Makedei Shelo Yubrot Israel Prutzot Berayot. Realmente, talvez, segundo a lei, poderíamos permitir ela de conversar com ele. Porém, se os sábios iam permitir, isso ia causar uma situação muito imoral no povo. Quando as meninas iam se mostrar para os homens, os homens vão falar que estão doentes, e eles precisam conversar com as meninas, etc. Pergunta agora, Velinza Veiminza. Tudo bem, mas por que então que ele não casava com ela? Se trata de uma menina solteira, ele pode casar com ela, e aí ela é a esposa dele. Uma vez que esse homem entrou numa situação, ele está doente por ela, ele não iria se satisfazer, mesmo se ele ia casar com ela. Assim como disse Rebitzchak, falou Rebitzchak, desde o momento quando o templo o Beit HaMikdash foi destruído, todo o sistema do mundo e do ser humano mudou, já não tem-se tanto prazer na relação com a esposa. Somente uma pessoa que faz isso de uma maneira proibida, uma mulher que lhe é proibida, ele consegue sentir mais prazer. Shinemar, como fala o Pasuk, águas que vêm roubadas são mais gostosas. Ou seja, se ele fizesse isso de uma maneira proibida, ele ia ter mais prazer. Somente isso que poderia tirar ele da doença. Porém, vieram os sábios e esclareceram que sobre tudo isso, diz a lei, que Gilui Areiot, os pecados matrimoniais, são um dos mais graves da nossa Torá. E sobre isso, nós aprendemos do nosso Daf, que é preferível até mesmo perder a vida para não transgredir isso. Hadar Anach Ben Zohar Moreh, acabamos aqui o oitavo perek da Masechet. Bezrat Hashem, uma vida longa e santa, com muitas mitzvot para todos nós. Até amanhã.